Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Ortodontia Interceptiva Protocolo de Tratamento em Duas Fases. Organizado por Omar Gabriel da Silva Filho, Daniela Gamba Garibe e Túlio Silva Lara, é uma obra técnica de ortodontia voltada ao diagnóstico e ao manejo precoce das más oclusões. Seu eixo é o protocolo em duas etapas, uma intervenção na dentição decídua ou mista, quando houver indicação clínica, seguida de uma fase na dentição permanente para o refinamento e a finalização oclusal. Em vez de apresentar a intervenção precoce como resposta automática a qualquer alteração, o livro procura situá-la entre necessidade, oportunidade biológica e risco de sobretratamento. A estrutura combina fundamentos do desenvolvimento crânio-facial e da oclusão com problemas clínicos próprios da dentição mista, como distúrbios de irrupção e discrepâncias transversais, verticais ou sagitais, associado ao legado do curso de ortodontia preventiva e interceptiva do Araquiusp, em Bauru. A obra privilegia raciocínio diagnóstico, acompanhamento do crescimento e protocolos aplicáveis à prática especializada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o tratamento em duas fases como decisão clínica e não como regra automática, o conceito que organiza a obra é a divisão do tratamento em duas fases. Mas essa divisão isso equivale a defender que toda criança deva receber aparelho precocemente. A primeira fase é indicada na dentição decídua ou mista quando uma alteração presente pode comprometer o desenvolvimento oclusal, a função ou as bases ósseas, ou quando a janela de crescimento oferece possibilidade terapêutica relevante. A segunda ocorre na dentição permanente e busca completar a oclusão, com um refinamento que não seria previsível durante a troca dentária. Essa formulação torna explícita uma questão central da ortodontia interceptiva: intervir cedo só é justificável quando há diagnóstico e objetivo definidos. Casos de apinhamento sem discrepância esquelética, por exemplo, exigem avaliação cuidadosa da relação entre espaço, forma dos arcos, padrão facial e cronologia eruptiva. Não se pode deduzir a necessidade de duas fases apenas pela presença de dentes desalinhados, ao estruturar o assunto como protocolo. O livro desloca o foco do aparelho para a sequência de decisões identificar o problema, estimar sua evolução, escolher o momento biologicamente oportuno, tratar o que é modificável e reavaliar antes da finalização. É uma abordagem que também reconhece limites à interceptação, pode reduzir complexidade futura, mas não promete eliminar a necessidade de tratamento corretivo em todos os pacientes. Em segundo lugar, dentição decídua e mista leitura do desenvolvimento antes da correção. Uma parcela decisiva do livro é dedicada à interpretação clínica e radiográfica da dentição decídua e da dentição mista. Essa ênfase é coerente com o propósito interceptivo nessa fase. A oclusão está em transformação, e sinais que parecem isolados podem refletir trajetória eruptiva, perda de espaço, interferência local ou desequilíbrio mais amplo entre arcos e bases ósseas. A avaliação não se resume à posição dos dentes já irrompidos, deve considerar a sequência de erupção, a relação entre dentes decíduos e sucessores permanentes, a preservação de espaço, a simetria, as relações oclusais e os dados radiográficos relevantes. O livro trata o desenvolvimento da oclusão como processo, evitando a leitura estática, que classificaria toda a irregularidade transitória como patologia. Ao mesmo tempo, chama atenção para situações em que esperar pode elevar a dificuldade de correção, como determinados problemas eruptivos e perdas de espaço. Consequência dessa prática é que a documentação diagnóstica ganha função prognóstica, ela serve para reconhecer o estágio de desenvolvimento e antecipar riscos, não apenas para registrar a condição inicial. Para o profissional, esse enquadramento reforça a necessidade de controles periódicos na infância. Para o paciente, evita tanto intervenções prematuras sem benefício demonstrável quanto à perda de oportunidades de conduzir a erupção e o desenvolvimento oclusal de modo mais favorável. Em terceiro lugar, crescimento facial e maturação biológica como critérios de oportunidade terapêutica. O livro inclui capítulos sobre crescimento facial e indicadores biológicos maturacionais porque a idade cronológica, isoladamente, não define o potencial de uma intervenção ortopédica ou interceptiva. O crescimento craniofacial apresenta ritmos e direções próprios, com ampla variação entre indivíduos. Por isso, dois pacientes da mesma idade podem ter perspectivas terapêuticas distintas, a análise do padrão facial, da relação maxilomandibular e do estágio de maturação ajuda a dimensionar se uma discrepância tende a responder à modificação durante o crescimento ou se exigirá, predominantemente, compensação dentária e posterior finalização. Essa lógica é particularmente importante em alterações esqueléticas, nas quais o momento de intervenção pode influir na efetividade clínica e na estabilidade. Contudo, o livro não reduz o diagnóstico a indicadores maturacionais. Eles são integrados ao exame facial, à oclusão, à história de desenvolvimento e aos achados radiográficos. O mérito dessa organização é mostrar que o planejamento precoce depende de biologia aplicada, não de calendários fixos ou de preferências mecânicas. Também estabelece uma distinção útil entre controlar um desvio de desenvolvimento e prometer a resolução definitiva de uma condição complexa. Ao compreender o crescimento como componente ativo do plano, o ortodontista pode formular objetivos proporcionais à fase do paciente, acompanhar mudanças e decidir com maior precisão quando iniciar, modificar, suspender ou encaminhar o tratamento para a etapa de dentição permanente. Em quarto lugar, distúrbios de irrupção na dentição mista e a prevenção de danos em cadeia, a sessão sobre distúrbios eruptivos dá concretude ao papel da ortodontia interceptiva. O sumário da obra aborda problemas envolvendo incisivos centrais permanentes superiores, padrões de anomalias dentárias associadas, erupção ectópica dos primeiros molares permanentes e distúrbios de irrupção dos caninos superiores. Esses temas são relevantes porque alterações de erupção não afetam somente um dente, podem levar à perda de espaço, reabsorções, desvio de trajetória, assimetrias e dificuldades mecânicas futuras. A identificação precoce depende da combinação de exame clínico com imagens apropriadas, sempre interpretadas à luz da idade dentária e do estágio de desenvolvimento. Um incisivo ausente da arcada no período esperado, por exemplo, não deve ser tratado como simples atraso sem que se investiguem possíveis obstáculos ou alterações locais. De modo semelhante, a trajetória de molares e caninos requer vigilância para distinguir variações de desenvolvimento de situações que demandam conduta. A contribuição do livro está em reunir esses problemas sob uma lógica de protocolo, em vez de apresentá-los como eventos desconectados. O objetivo da intervenção é remover ou controlar a causa identificável, preservar condições para a erupção e reduzir sequelas sobre dentes e estruturas adjacentes. Essa perspectiva torna a ortodontia interceptiva inseparável da odontopediatria e da radiologia. O resultado depende menos de uma resposta padronizada e mais da detecção precisa do mecanismo que está desviando o desenvolvimento. Por último, má oclusão, etiologia e alcance real das intervenções interceptivas. Ao incluir a etiologia das más oclusões entre seus fundamentos, a obra sustenta que um protocolo não pode ser escolhido apenas pelo aspecto visual da mordida. Alterações transversais, como mordidas cruzadas, discrepâncias verticais, como mordidas abertas, e problemas sagitais, incluindo situações de classe T, podem resultar de combinações distintas de crescimento, posição dentária, hábitos, função e condições locais. Portanto, intervenções semelhantes na aparência podem ter indicações diferentes. A correção de uma mordida cruzada, por exemplo, exige definir se há componente dentário, esquelético ou funcional. Sem essa distinção, a mecânica pode mascarar o problema em vez de tratá-lo adequadamente. O livro se destaca por conectar o diagnóstico causal ao planejamento por fases. Em discrepâncias maxilares selecionadas durante o crescimento, recursos ortopédicos podem integrar a primeira fase, enquanto a dentição permanente permanece reservada para ajustes e finalização, no caso de classe T em crescimento. A expansão rápida da maxila associada à protração maxilar por máscara facial figura entre os protocolos discutidos na literatura clínica, mas sua indicação depende da avaliação individual da discrepância e do padrão de crescimento. A mensagem técnica é de proporcionalidade em intervenções precoces podem favorecer relações oclusais e esqueléticas mais equilibradas. Porém, seus resultados exigem acompanhamento longitudinal. A interceptação reduz riscos e complexidades em casos bem indicados. Não substitui diagnóstico contínuo, nem permite previsões absolutas sobre o crescimento facial futuro. Em conclusão, ortodontia interceptiva protocolo de tratamento em duas fases é indicado principalmente a ortodontistas, odontopediatras. Sou residentes e estudantes em formação clínica que precisam compreender como avaliar a oclusão em desenvolvimento sem confundir vigilância com intervenção indiscriminada. Também é útil a profissionais que já tratam pacientes jovens e desejam organizar a tomada de decisão em torno de diagnóstico, cronologia eruptiva. Sou crescimento facial e maturação biológica. Seu ganho prático está em conectar fundamentos a problemas recorrentes da dentição mista alterações de irrupção, preservação e gerenciamento de espaço, discrepâncias oclusais e condições que podem se beneficiar de uma abordagem ortopédica ou interceptiva, intelectualmente. A obra reforça uma visão crítica: o valor do tratamento precoce não está em começar antes, mas em agir no momento em que há uma finalidade clínica verificável e uma possibilidade biológica de resposta. Esse ponto a diferencia de manuais centrados sobretudo em aparelhos ou em sequências mecânicas. O livro posiciona dispositivos e técnicas dentro de um protocolo mais amplo, no qual exame clínico, radiografia, etiologia e acompanhamento são partes interdependentes do planejamento. A divisão em duas fases é tratada como estratégia flexível de condução do caso e não como fórmula universal. Assim, destaca-se no campo por sistematizar a ortodontia interceptiva a partir do desenvolvimento craniofacial e da evolução da dentição, oferecendo uma referência particularmente consistente para decisões que precisam equilibrar benefício potencial, limites terapêuticos e prevenção de tratamentos desnecessários. Se você quiser apoiar o Mar Gabriel da Silva Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!